É isso.
Em nome de Deus, do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal. Boa noite, senhores vereadores, funcionários, plateia presente, telespectadores que nos assistem. Hoje nós não temos ata, em virtude de não ter ficado pronta. Em questão do horário da reunião hoje, foi alterado a pedido dos vereadores para relação ao PROED, foi acordado terça-feira. Passo para o secretário a leitura do expediente.
Boa noite, presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, aos presentes do plenário. Emenda ao projeto de lei 018/2022, que autoriza o Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2023 e da Outras Providências. Em análise ao projeto em epígrafe, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto número 18/2022, para que altere o artigo 13 e passe a ter a seguinte redação: artigo 13. A proposta orçamentária consignará a previsão dos recursos para financiamento das ações e serviços públicos de saúde no ano de 2023, no mínimo de 18% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1, alínea B, em seu parágrafo 3º da Constituição Federal. Rio Novo, 21 de junho de 2022, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Alain Martins Dutra Borges, Francisco de Assis da Cruz e Tarek Varoto, os vereadores que compõem a comissão. Projeto de lei número 18/2022, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Projeto em primeira discussão. Projeto de lei número 24/2022, que altera a redação do artigo 9º da Lei Municipal número 1393/2021 e da outras providências. Também em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 1/2022, que dispõe sobre concessão de título de cidadão honorário. O presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe confere regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Rio Novo ao padre Wellington Guimarães da Silva. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, Rio Novo, 21 de junho de 2022, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Francisco de Assis da Cruz, Guilherme de Souza Nogueira, Jordão de Amorim Ferreira, Alain Martins Dutra Borges, Ivaldo Rinco de Oliveira, Pedro Gonçalves Caetano, Daniel Geraldo Dias e Tarek Gouveia Varoto, vereadores proponentes. Justificativa. A concessão do nobre título de cidadão honorário ao padre Wellington Guimarães da Silva, natural de Rio Preto, Minas Gerais, se justifica uma vez que se tornou-se paróquia da nossa cidade em setembro de 2020. Com o lema de ordenação sacerdotal, servir com humildade, é um sacerdote jovem, dotado de vários carismas ligados às virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Desde o início do seu pastoreio em nossa paróquia, mostrou-se preocupado para com as necessidades primordiais da nossa igreja particular, como melhorias na matriz e capelas de modo geral, e também maior participação de todo o povo abrindo convite para todos os leigos a participar de várias equipes, como liturgia, leitores, ministros da comunhão eucarística, entre outros. Padre Wellington é um sacerdote que está sempre aberto à solicitação dos paroquianos, prezando pelo diálogo fraterno. O mesmo costuma dizer que devemos construir pontes e não erguer muros. Com base nesse intuito, hoje temos a participação de novas pessoas atuando em muitos trabalhos da igreja. Podemos destacar vários trabalhos importantes durante esses 2 anos. Reforma da matriz de modo geral, com melhorias no som, iluminação, infraestrutura, aquisição de novos objetos e livros litúrgicos para a matriz e todas as capelas da paróquia, retomada da obra da Capela Nossa Senhora da Visitação, com previsão de conclusão para dezembro de 2022. Reforma e pintura da Igreja de São Sebastião, realização da festa de todos os padroeiros das comunidades, com presença constante de todas elas, pintura e melhoria da Capela Santíssima, entre tantas outras. Padre Hélio, sem dúvidas, já realizou muitos outros feitos importantes que esquecemos de mencionar. O povo paroquiano de Rio Novo é muito feliz por sua presença, pastoreiro, e pede a Deus sempre pela sua missão e vocação em nossa cidade. Rio Novo, 21 de junho de 2022, assinam todos os vereadores. Projeto em primeira e única discussão. Requerimento número 131/2022, autores Tarek Varoto e Daniel Dias, ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições na forma do regimento interno requerem ouvir da Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Vimos requerer explicações quanto aos questionamentos relativos ao assentamento do sem-teto e nosso ponto turístico denominado Calixto. Questionamentos. O porquê da Prefeitura já ter limpado somente o local do acampamento anterior à vinda deles, de ajudar pontualmente com telhas, madeirites, madeiras, caixa d'água e instalação elétrica? O porquê será feito para conter futuras invasões a terrenos municipais e particulares? Ter comprado desde o mês de março duas caixas d'água de 10 mil litros e deixá-las no terreno da Lacreme, por não ajudar os munícipes comprovadamente carentes, mesmo após tanto tempo e inúmeras cobranças.
Por favor aí, meu amigo. Por favor aí, vamos manter a ordem. Por favor.
Se houver um deslocamento grande de pessoas para o nosso município, teremos estrutura e condições de conceder direitos fundamentais com saúde, educação, segurança? Quais as providências serão tomadas para resguardar a ordem em nossa cidade? Sala das Sessões, Messias Lopes, 21 de junho de 2022, Tarek Gouveia Varoto e Daniel Geraldo Dias, vereadores proponentes. Requerimento 130/2022, autor Tarek Varoto, ao excelentíssimo senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições na forma do regimento interno, requer ouvir da Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Vem requerer recapeamento asfáltico na rua Mário Hugo Ladeira, ao lado do supermercado São Martins. Justificativo, o local ficou muito desnivelado e com depressões, causando vários problemas no tráfego e podendo ocasionar acidentes, inclusive com pedestres devido às manobras realizadas frequentemente para desviar dos buracos. Sala das Sessões, Messias Lopes, 21 de junho de 2022, Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. 129/2022, autor Tarek Varoto, ao excelentíssimo senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, vereador que subscreve no uso de suas atribuições na forma do regimento interno, requer ouvir da Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Reitere requerimento número 14/2022, que requer serviço de reparo no calçamento e meio-fio no final da rua Arthur Custódio Ferreira, perto do Horto. Justificativo, o local apresenta falha no calçamento e meio-fio, arrancados em decorrência das enxurradas, fazendo-se necessário tais reparos. As águas da chuva que invadem o quintal na última casa, ao entrar por onde o meio-fio foi arrancado, causam sérios transtornos à moradora. Sala das Sessões, Messias Lopes, 21 de junho de 2022, Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento 128/2022, autoria Pedro Caetano e Jordão Amorim, ao presidente da Câmara, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Reitera requerimento 275/2021, que requer que seja feita a instalação de guarda-reio na curva onde ocorreu o descoramento da pista. Justificativo, uma vez que nesse local já ocorrem acidentes e a obra de contenção já foi finalizada, a instalação do guarda-reio é necessária por questão de segurança. Sala das Sessões, Messias Lopes, 15 de junho de 2022, vereadores proponentes Pedro Gonçalves Caetano e Jordão de Amorim Ferreira.
Obrigado, senhor secretário, pela leitura do expediente. Ordem do dia. Emenda ao projeto de lei número 18/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes e elaboração da execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Em primeira votação, a aqueles que aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovado em única discussão. Em discussão, projeto de lei número 018/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2023 e das outras providências, com emenda inserida. Em primeira votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Em primeira discussão, mantenha a ordem, por favor, meu amigo. Em primeira discussão, projeto de lei número 024/2022, que altera o artigo 9º da Lei Municipal número 1393/2021 e da outras providências. Em primeira votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de decreto legislativo número... Ordem aí, por favor. Eu vou pedir que você se retire do plenário. Silêncio, por favor. Silêncio aí, por favor. Eu vou suspender a sessão por 10 minutos e daqui a 10 minutos a gente retoma a sessão. Acho que já que acalmou ele, eu acho que não tem motivo pra gente ficar esperando aqui, né? Aí vamos retomar, Luiz Carlos. Tá ok, Mauro? Em primeira e única discussão, projeto de lei que dispõe sobre a concessão de título honorário. Em primeira discussão, em primeira votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado em única discussão. Requerimento número 128/2022 de Pedro Gonçalves Caetano e Jordão de Amorim Ferreira, que reitera requerimento 275/2021, que requer que seja feita a instalação de guarda-reio na curva que ocorreu o deslizamento de terra. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tarek.
Boa tarde a todos presentes, população de Rio Novo, ao Luiz Carlos, aos vereadores, à mesa diretora, aos demais funcionários. Eu gostaria de assinar em conjunto o requerimento, porque foi um requerimento que eu fiz a solicitação, né, quanto ao desmoronamento na pista lá, e é um lugar que já dá perigoso há bastante tempo, por falta do guarda-reio, que é um mecanismo de segurança de condutores, motoristas. Então eu gostaria de, se vocês não se importarem, de assinar o requerimento em conjunto com vocês.
Pela ordem. Boa noite, senhores vereadores, minha diretora, pessoal, população presente. Fica concedido, senhor vereador.
Ainda em discussão, requerimento número 128. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 129/2022 de Tarek Varoto, que reitera requerimento 014/2022, que vem requerer serviço de reparo no calçamento e meio-fio da rua Arthur Custódio Ferreira, perto do Horto. Em discussão?
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tarek.
O que eu tenho discutido aqui na casa, né, em várias outras reuniões, que não tem a presença do público, é justamente esse atendimento à população. Não foi colocado aqui, mas esse requerimento ele foi feito por mim dia 13 de abril de 2021. Então tem mais de um ano, né? Ele é ali no bairro Novo Horizonte, onde mora uma família. Toda chuva ela é prejudicada, não tem meio fio. Quando eu comecei a fazer a cobrança, o calçamento estava só na lateral mesmo, ali no acostamento da rua. Hoje ele já se estende para o meio da rua, então é o que eu fico às vezes cobrando aqui nas reuniões. Qual que é a prioridade, né? Atender a demanda na cidade, esses pequenos consertos, reparos que realmente atendem a população, ou fazer uma pracinha que talvez para aquela pessoa, aquela pracinha não vai servir para nada, porque ela nem tem tempo de estar indo na praça, porque trabalha o dia inteiro. Então é uma vergonha o que vem acontecendo no nosso município, né? Desde o 3/4, volto a frisar. Se vocês puderem, como morador, né, como cidadãos rionovenses, vai lá, não é só nesse lugar, são vários outros locais, né? Meus requerimentos aqui são extensos, são muitos, né? Praticamente toda reunião, meus requerimentos são mais do que dos outros vereadores, porque eu vou mesmo no local que está o problema, que a pessoa vai, não faço requerimento pelo que a pessoa falou, eu vou lá para conhecer o problema. Então é isso aí, a gente vê uma prontidão de atender, né, as pessoas, com todo respeito, que vieram para a nossa cidade, que nós nem sabemos de onde é, que não paga imposto, não paga IPTU, que não paga uma taxa de iluminação pública de quase R$15,00, e a prefeitura vai lá, né, através do senhor prefeito, e com toda a prontidão, dá todo o suporte a esse pessoal, né, que está na área turística de nossa cidade, onde todas as pessoas, rico, pobre, preto, branco, azul, amarelo, têm condição de chegar lá, ir com a sua família, fazer um churrasco, divertir na área. E agora estão todos com medo. Então é isso aí que eu tenho que falar. Espero que esse requerimento seja atendido, porque é um absurdo um simples serviço que não onera os cofres públicos em nada, porque tem o trabalhador que é o calceteiro, tem as pedras que hoje em dia já não tem mais, elas estavam lá, mas por problemas elas foram retiradas, e não é realizado o trabalho que que o contribuinte, o cidadão, espera. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Alan.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros nobres edis, cidadãos presentes na nossa casa, voltem sempre, os funcionários, Luiz Carlos, e a população que nos assiste. Eu concordo em muitas coisas que o nobre vereador Tarek falou, da atenção, né, de são pequenos detalhes, só uma coisa que a gente tem que separar uma coisa. Os recursos das praças foram verbas carimbadas, são os recursos recebidos. Não foram os recursos usados do caixa da receita corrente do município. Então, é só uma coisa que tem que deixar separado disso. Então, eu acho que o senhor tem toda a razão, né, que o senhor falou, atenção, primeiro, à população de Rio Novo, a população que precisa, né, dos piquinhos que está sofrida, mas aí deixar só isso, esclarecer isso para a população, que os recursos provenientes para a reforma das praças, da construção das praças, são os verbas recursos. Recebidos, vão ver, são recursos carimbados que o município recebeu. É o que eu tenho a dizer, uma boa noite. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Otávio.
Eu concordo, foi bem lembrado pelo vereador, parabenizo ele pelo que ele disse, mas quanto aos recursos da praça, tudo bem. E os recursos para mandar lá para o Sem Teto? Não é verba carimbada. Então, o que que acontece? Muitas famílias de Rio Novense aí, eu vou citar o vereador Chico, ele sabe que eu não estou mentindo, que ele é do setor de obras, vai lá no prefeito, manda aí, tem que ir às vezes na assistência social, manda aí atrás do Chico, o Chico manda. Então fica nesse joguinho de empurra por talvez duas ou três telhas que a pessoa precisa para botar no telhado dela. E eu e o vereador Daniel tivemos lá no local, lá no assentamento, e vimos a quantidade, a pilha de telha que foi encaminhada para lá. Então quer dizer que essas pessoas têm mais valor que o cidadão que mora aqui no nosso município, que tem a sua família fixada aqui. Isso aí é um absurdo, nós não podemos compactuar de maneira alguma. Nós estamos aqui para defender o povo e o poder legislativo não tem nada a ver com o executivo. A gente tem que ter uma harmonização, que é o que eu tenho com o prefeito Romeu quando precisa, que são interesses coletivos, interesses da população, assim como o vereador Daniel e os demais vereadores, de ter o mínimo de diálogo. E as coisas que são para resolver aqui, nós temos que resolver aqui. E tem que bater o pé, porque na hora de ir lá pedir o voto a cada um, todo mundo, vou representar você, vou fazer isso e aquilo, e depois não é feito. Então, é isso que eu tenho a dizer.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Alan.
Eu só quero, vereador, deixar que o tema, Vossa Excelência fez um requerimento junto com o novo vereador Daniel, inclusive eu quero assiná-lo junto. Eu gostaria de discutir esse tema na hora que o requerimento entrar. Não entrei no tema agora porque se tratava de outro assunto. Muito obrigado, boa noite.
Em discussão, requerimento número 129/2022. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 130/2022, de autoria de Tarek Varoto, que vem requerer recapeamento asfáltico da rua Mário Hugo Ladeira ao lado do supermercado São Martins. Em discussão, com a palavra vereador Tarek.
Pela ordem. O local está precisando muito mesmo do recapeamento asfáltico, porque as pessoas estão evitando, né? Deu tipo um degrau na rua e muitas pessoas evitam de passar na parte que é de paralelepípedo. Então as pessoas ficam jogando o carro para a área do asfalto, né? E os veículos que vão em sentido a Dr. Mário Hugo Ladeira, Arraial, ficam um pouco prejudicados, né? Com o trânsito ali, todos nós já sabemos, já discutimos esse assunto aqui quanto ao trânsito, que está muito problemático ali. E, mais uma vez, eu volto a frisar só porque, por causa da prontidão do acolhimento desse pessoal. Quanto tempo ficou aquela obra ali para um simples cano passar ali, com a interdição da passarela, né, ali, e a prefeitura demorou. Então, assim, são coisas que a gente tem que cobrar, tentar, né, fazer as pessoas lembrarem, porque, infelizmente, a memória do povo é muito curta. Então, a gente tem que fazer lembrar, porque são várias coisas que tem no município, às vezes não são resolvidas de maneira rápida, algumas a gente sabe que realmente é muito complicado, mas tem questões que são rápidas e as coisas são demoradas a serem resolvidas. É isso que eu tenho a dizer.
Ainda em discussão, requerimento número 130, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovado. Requerimento número 131/2022, de Tarek Varoto e Daniel Dias, que vimos requerer explicações quanto ao questionamento relativo ao assentamento sem teto em nosso ponto turístico denominado Caliço. Questionamentos: o porquê da prefeitura ter limpado somente o local do acampamento anterior à vinda deles, de ajudar pontualmente com telhas, madeiritos, madeiras, caixa d'água e instalação elétrica, o que será feito para conter futuras invasões de terrenos municipais particulares, ter comprado deste mês de março duas caixas d'água de 10 mil litros e deixá-las em um terreno à Lacreme, por não ajudar os munícipes comprovadamente carentes, mesmo após tanto tempo de inúmeras cobranças. Se houver um deslocamento grande de pessoas para o nosso município, teremos estrutura e condições para conceder direitos fundamentais como saúde, educação e segurança? Quais as providências vão ser tomadas para resguardar a ordem em nossa cidade? Em discussão, com a palavra, vereador Tarek.
Pela ordem. Eu vou citar aqui algumas coisas, vai ser um pouco demorado, que eu gostaria de frisar para a população. O senhor prefeito foi lá na época da campanha e prometeu ao pessoal lá no São Francisco, onde a senhora Cristina Rinco sofreu um acidente lá que poderia ter tirado a vida dela por causa de uma ponte. E todos vocês têm ciência disso. Ele prometeu de colocar o tubulão lá. Há pouco tempo, há um tempo bom atrás, o vereador Chico comentou comigo que os tubulões já seriam comprados, mas até hoje nada. E a ponte continua naquele mesmo estado. Foi dia 24 de fevereiro de 2021. Já faz quase um ano e meio isso. E foram reiterados várias vezes os meus requerimentos, no mínimo umas 4 vezes que eu lembro. A iluminação na rua Geraldo Magelo, no bairro Novo Horizonte, eu fiz dia 4 de março de 2021. É de conhecimento de quem viu minha postagem no Face. Quando você caminha um metro para frente, você não me enxerga mais. As pessoas pagam essa taxa de iluminação pública no valor de R$13,80. Uma lá pagava mais um pouquinho, porque eu peguei a conta de luz deles, dessas pessoas. E o poste já está no local. Eu pedi só um braço de luz lá. Paga imposto, né? Paga o IPTU, os impostos que são através de compras, de uma bala que volta para ser empregado para o bem-estar da população. Então, o outro requerimento de 068 na mesma rua, né? Tem um enorme buraco lá, o Francisco sabe do buraco, já viu e falou comigo que era um absurdo, concordou. A gente fez a cobrança, ele até pediu para assinar o requerimento, assinou em conjunto. E até hoje nada, o buraco só aumenta, na esquina com a Avelina Dias Pimon, que é no bairro Novo Horizonte. Então, o que acontece? A gente vê que essas pessoas não estão sendo atendidas. O que adianta? Volta a frisar, igual o vereador falou, uma obra lá no local, mas você não está atendendo aquela população daquele lugar para ela ter uma segurança mínima para chegar em casa. Um local que a gente sabe que é perigoso. Né? Aliás, hoje em dia todos os locais da cidade tá muito perigoso, ainda mais agora com a vinda dessas pessoas, que a gente nem sabe quem são, não sabe a índole delas. Então é só para mostrar isso. Na rua, eu não sei o nome da rua, entre a rua Manuel Pereira Magalhães e a rua Tenente João Lobo, fica ali no bairro Bela Vista. O vereador Daniel até fez um requerimento também. Tem um trecho da rua que deve ser mais ou menos uns chega a 30 metros, precisa de um poste, né? As pessoas que moram ali ficam com medo de passar, porque já falaram que ali virou um ponto de entrega de droga, de uso e tal. Até hoje nada. Esse requerimento foi feito em março de 2021. Minto, dia 7 de abril de 2021. E por coincidência, eu fiz esses outros em março, no início. E depois eu fiz um requerimento, né, numa rua, na Ezequiel Ribeiro Guimarães, que é perto da SPAM. E lá nessa rua, eu fui atendido prontamente o meu requerimento. E foram colocados lá mais de um braço de iluminação. Depois eu fui ver, coincidência ou não, uma das pessoas que tem o terreno lá, é cargo de confiança do prefeito, cargo comissionado do prefeito. Então, assim, mesmo eu tendo feito as cobranças, num lugar lá faltando um braço de luz, lá foram colocados vários braços de luz. Quer dizer, ao invés poderia ter... Estou falando que não merece, porque tem as pessoas que moram lá que não tem nada a ver com isso, elas merecem, assim como as outras, em igualdade de condições. Só que se lá está faltando iluminação e no outro local falta iluminação também, no mínimo, se eu fosse o prefeito, eu repartiria, né, esses braços de luz, porque já que não tem, então são feitas essas coisas. A campanha de cestas básicas, né? Fui fazer a campanha de cesta básica, infelizmente hoje eu tive que pegar e tocar nesse assunto, é um assunto que eu não gostaria. E nesse assunto eu conheci várias famílias que precisavam de doação, tal, que foi uma campanha que eu fiz voltada para a pandemia, muitas pessoas às vezes fazer uma limpeza na casa, as pessoas ficavam com medo de deixar as pessoas adentrar, as diaristas, por causa do vírus e tal, e eu resolvi fazer e praticamente umas 120 famílias eu consegui ajudar, né? Essas foram mais cestas, porque algumas eu ajudei duas, três, com quatro cestas, conforme ia passando o tempo, né? E aí eu conheci algumas pessoas, né, algumas coisas, inclusive o Guacho, que estava aqui falando, que morava ali numa casa que não tem a mínima condição, né? E eu tentei, de certa forma, ajudar, mas ela conversou comigo, a ex-esposa dele, falando sobre que vinha e não conseguia. E aí, antes disso, eu conheci a dona Soninha e o Carlinho lá em Furtado de Campos, e fui na casa deles no final de semana ajudar com a ajuda da cesta. E o prefeito foi e me perguntou, quando eu cobrei ele já no sábado à noite, no domingo de manhã, ele me perguntou: e qual seria o seu. O que você faria, com essas palavras, o que você faria se você fosse o prefeito, sabendo que tem crianças? E eu vi que aquilo ali. Acaba sendo um modo, no meu pensamento, no meu posicionamento, é um modo que as pessoas utilizam de mau caratismo para sensibilização da população e colocar as crianças como escudo. E aí ele me perguntou isso. Então parece que as crianças de lá, elas têm uma enorme importância. E o Kevin Atawane, filho da Dona Soninha, que não tem 10 anos de idade, né? Quem quiser ver o vídeo aí... Não vale nada, porque primeiro eles estavam brincando perto do esgoto. Eu fiz o requerimento pedindo providência. Daí a pouco eles tiraram ele da casa, a Defesa Civil tirou ele da casa, colocou eles no fundo da igreja, num quarto que não tem janela, uma áreazinha atrás que tem um barranco de tamanho e segurança no período de chuva, que vai vir, porque até hoje não moveu uma palha na rua da linha, onde é a casa dela, entendeu? Num banheiro que não cabe nem quase uma pessoa para entrar e não tem chuveiro, e ela fica dependendo todo dia de ter alguém que com boa vontade de ajudar, que a gente sabe que sempre tem, para ela dar banho nas duas crianças e tomar o seu banho. Então, isso aí foi em 10/6... de 2021, já fez um ano, né? Não moveram uma palha por ela. Então, o problema a gente vê que não são as crianças. E eu estou citando a dona Soninha, porque é uma das pessoas que eu fui atrás, que eu tentei ajudar, tem várias outras pessoas nessas condições no município, e o município não ampara. E aí chegam as pessoas que a gente nem conhece, volta a frisar, não são cidadãos rionovenses, né? Não que eles não mereçam, E o município vai na mesma hora com a prontidão que eu esperava se atender todo mundo dessa forma, com essa prontidão. Eu ia bater palma todo dia. Eu ia ser o cabo eleitoral do prefeito. Mas aí não faz. Um ano, será que um ano não dá? A Defesa Civil vai lá, tira, não cobra. Outra coisa, às vezes até a árvore na casa de um senhor, a Defesa Civil chegou a dar um laudo que aquilo estava perigoso para os transeuntes, para o morador. Um laudo dela, eu fiz aqui já várias cobranças e o município nada, uma árvore para cortar. Aí fala, ah, o cara não pode porque está em outro lugar. Pô, se é um negócio que está causando perigo, vai lá ontem, corta e acaba com aquilo, uma coisa que não vai onerar o município em nada. Então, assim, a gente fica muito preocupado com tudo isso. E se o município arrumar lugar para eles ficarem, quantas famílias vivem aí aluguel, porque fica difícil a pessoa comprar um terreno, né? Eu e o vereador Daniel sabemos disso, que várias pessoas procuram, acredito que procuram os outros vereadores também. Porque se a pessoa tiver que comprar o terreno para construir, ela não consegue iniciar a construção, porque aí já vai gastar um dinheiro. E aí as pessoas vêm para cá querer o terreno. Tudo bem, vamos dizer que nós consigamos terreno para todas essas pessoas. Para os moradores de Rio Novo, que para mim são a prioridade, e para as pessoas do assentamento. O município tem suporte para isso? O que essas pessoas vão comer? Elas vão trabalhar onde? Tem trabalho para elas que está faltando para os daqui? Na educação, ontem eu já ouvi um relato, não sei se procede, mas eu acho que não chegou a conhecimento, ouvi um áudio que ela falou que já tem uma lista de algumas propriedades rurais que devem ser invadidas. Então, eu tenho um carro na minha casa que eu comprei, trabalhei, me dediquei, largo ele lá na garagem, eu não quero andar nele. Ah, então eu vou lá pegar o carro do Meleca, porque o Meleca não usa o carro dele. Então, assim... Isso aí é um absurdo, entendeu? E ontem eu ouvi o relato de que já tinham prendido, não sei se procede, foi a irmã do camarada que chegou até a mim esse áudio, que eles prenderam um boi para já à noite pegar o boi nas imediações lá do Caliço, para pegar e matar o boi para conseguir alimento. Então, isso aí, gente, o caos está instalado na cidade. Fora o medo, como é que um cidadão, que é trabalhador rural, que às vezes vai lá, a gente sabe como é que é árduo o trabalho no campo, uma pessoa vai dormir, ter um sono bom. A pessoa não consegue dormir, porque ela sabe que a partir de agora, qualquer ato, pode ser uma invasão na propriedade dela. E outra coisa, ela veio gravando o áudio lá como se fosse uma santa, né? Na verdade, santa ela não está em nada. Ela falou que é a política. Primeiro que ela apoia o PT, eu não estou levando para coisa nacional, a gente viu lá várias fotos dela apoiando. Ela já foi candidata duas vezes, da última vez, inclusive, pelo partido do prefeito. Eu não sei se isso tem alguma ligação, mas foi, qualquer pessoa pode ser, um lá do sul, não, pode não ter nada a ver. Então aí já teve uma mentira, falando que ela não levanta a bandeira. E outra coisa, ela estava no assentamento lá de Santana, o pessoal de Goianá falou comigo, ela tem um irmão que é vereador lá, entendeu? Então assim, ela não é ninguém que surgiu lá de outro lugar que ninguém conhece. Então é pessoa conhecida, o marido dela conseguiram ver, o marido dela ganha quase 8 mil reais, trabalha na FEMIG. Isso aí. Trabalha lá, então a pessoa vem atrás de terreno aqui. Quando as pessoas, a população de Rio Novo, que elas cobram terreno aonde? Elas cobram terreno no município onde residem. Então que eles cobrem terreno onde eles residem. No município onde reside, não tem que vir para o município, e o município dá esse todo esse suporte, amparo, não. E outra coisa, o terreno igual que estava aqui, já estava feita a terraplanagem lá, sendo que na época do carnaval, onde a visitação é muito maior, A cachoeira estava suja, só foi limpa perto dos dias por causa de um vídeo postado pelos moradores e as pessoas que ajudam a limpar lá. A caixa d'água de 10 mil litros, eu tenho a foto delas, porque minhas fotos são todas datadas, e eu tenho conhecimento que ela estava lá na Lacreme desde o início de março. Só que a minha foto eu só resolvi tirar, porque eu achei que eu já tivesse tirado, dia 30 de março. Tinha duas caixas d'água lá de 10 mil litros na Lacreme, sendo que a Lacreme não é nada do município. O município tem agora o propósito de adquirir, eu acho uma boa, votei a favor do projeto de adquirir, porque realmente o barracão está ficando muito pequeno. Mas por que essas caixas estavam lá na Lacreme, parada lá, duas caixas de 10 mil litros, que uma no dia, no domingo, quando fui informado que tinha levado a caixa para lá até pelo Henrique, fui lá conferir, só tinha uma caixa, as duas tampas não estavam lá, tinha as duas tampas e duas caixas, não estavam lá. Então, assim, parece que já estava tudo meio que o município sabendo, porque é um absurdo as coisas ser recepcionadas dessa. Aí eu conversei, vou me dirigir agora. Ô Eduardo, faz favor.
Não sei.
Ô Dudu, desculpe o tratamento, mas tem como você chegar aí na porta? E aí eu procurei a assessoria jurídica da Câmara, que é a doutora Daniele, mas ela trabalha no escritório do doutor Eduardo Lacava. Então eu conversei com ele ontem, né, para saber o que podia ser feito, me fundamentar nas minhas cobranças, e ele falou que tudo está envolvido nisso aí, causas humanitárias, né, que é muito complicado, o município realmente tem que dar um mínimo de suporte. E aí depois que eu desliguei, eu fiquei pensando, uai, e Rio Novo, a causa humanitária que não funciona, não precisa de causa humanitária, porque tem muitas pessoas que, se qualquer um aí se propor aí comigo agora, eu levo vocês em locais aí que a pessoa vive em condição quase que subhumana. Então, assim, eu agradeço ele pelo que ele falou, ele só me deu uma explicação como sendo da área, mas essa cobrança eu estou fazendo ao prefeito. Então, assim, se tem toda essa condição, essa cobrança sobre a causa humanitária, essas pessoas de Rio Novo, né, eram para ser atendidas prontamente. E, como eu citei aqui, não foram atendidas diante das minhas inúmeras cobranças. É isso que eu tenho a dizer. Gostaria de pedir ao presidente da Câmara, Eduardo, se por acaso algum cidadão quisesse manifestar, se pudesse haver uma quebra do protocolo, do regimento, porque, aliás, nós somos representantes do povo, e muitos cidadãos, como foi repentina essa convocação e a reunião, às vezes não pode se inscrever por causa de horário de trabalho, essas coisas. E no mais, eu agradeço a vinda de vocês, a presença de todo mundo, que venham mais vezes, porque é muito importante o apoio, o acompanhamento dos trabalhos legislativos por todos vocês. O senhor Serafim foi uma das pessoas que eu fui na casa dele, né? Ele está aqui presente, não deixa eu mentir. Já procurou várias vezes assistência social, procurou o CRAS, e, como eu falei, fica naquele jogo de empurra um para o outro. Então, ele está querendo voltar para o local dele, que é lá no bairro Novo Horizonte, né, na rua Último Vieira Pimentel, Renascer, porque tem divisa, na rua Último Vieira Pimentel, onde é a morada dele, né. Hoje em dia, a assistência social se prontificou até a pagar por um certo tempo o aluguel social, teve um período que eles ficaram enrolados por causa disso. Então, está aqui mais uma prova, né, que não deixa eu mentir, do descaso, da desassistência com as pessoas que realmente precisam, pessoas comprovadamente carentes. E, mais uma vez, eu falo, a gente vê muita gente em Rio Novo sendo ajudada, e são pessoas que não precisam de um pingo, precisa até muito menos que eu de procurar a prefeitura e ter essa assistência. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, componente da mesa diretora, senhores vereadores, funcionários da casa, plateia aqui presente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, desde o início eu já manifestei que sou contrário a esse tipo de coisa que está acontecendo no nosso município. Como o vereador Tarek relatou, eu quero parabenizar o vereador por ter explanado tão bem várias situações. E só complementar aqui, vereador. Então, são inúmeros requerimentos de todos nós aqui, e a maioria dos requerimentos não foram atendidos. Então, hoje os nossos produtores, qual o incentivo que os nossos produtores rurais têm? Nós temos na plateia aqui produtores, o básico, que é a estrada. Tem lugares aí que o próprio produtor está tendo que arrumar a estrada. É triste. O nosso índice de criminalidade, quando diminui, é por quê? Prendeu uma porrada de jovem. O que foi feito para não deixar esse pessoal entrar para a criminalidade? Igual dá uma relaxada nos crimes, porque tem vários jovens de Rio Novo ou preso, ou acontece o que aconteceu recentemente, foi morto. Isso é triste, né? Atenção às pessoas carentes. Ah, fala, Rio Novo não tem pessoa carente. Tem demais. Qualquer pessoa que andar um pouquinho em Rio Novo vai ver pessoa em situação de miséria, de passar fome. Aqui, de repente, a maioria está nas suas casas. Nesse tempo agora, você descobre um pouquinho. Nossa, que frio. E a pessoa que não tem um cobertorzinho mínimo para cobrir. E tem isso em Rio Novo. Ah, não tem. Ah, vão lá para a educação. Aí quando você fala, ah, Rio Novo, que é isso? O nosso índice é alto. Você vai ter um índice de analfabetismo muito grande. Tem pessoas analfabetas no nosso município. E não precisa andar longe, não. Então tem várias coisas que tem que ser melhorado. Então, para a gente poder abraçar mais coisas, a meu entender, nós temos que fazer o nosso dever de casa. A partir do momento que você não está cumprindo as necessidades básicas do município, você vai abrir portas para atender outras pessoas, você vai vender uma ilusão para essas pessoas, porque o município não tem como. A verdade é essa. Por mais que se fala, que se prometa, e essas pessoas, igual nada contra elas. Quando você fala em invasão, o que significa invasão? Quando você vai acampar, você sofre pra caramba, cara. Você tem que levar uma barraca, você tem que levar um estaque, você tem que levar várias coisas. Nosso município é muito fácil. Invasão, você chega, está tudo planejado, você tem material, você tem madeirite, você tem telha nova. Pera aí, aonde que tem invasão? E a pessoa carente, igual o vereador Tarek relatou, todo dia tem uma pessoa em situação difícil, que ela deixa o orgulho de lado e vem nos pedir. E isso eu tenho certeza que não é só comigo, não. Meleca deve ter, todos os senhores vereadores devem sofrer isso aí. O que dói é você não poder ajudar na maioria das vezes. Aí, nós vamos nos calar nesse momento? Então, eu estou falando porque desde domingo, eu e o vereador Tarek, nós estamos estudando isso aí e não encontramos um motivo para o município tomar essa postura. Eu queria acreditar que o nosso prefeito não tivesse sã consciência, de verdade. Porque pelo discurso dele, até um discurso cristão, peraí, cadê o cristianismo com a nossa população? A pessoa que você nem conhece, tudo bem, mas ela, por que ela não procurou lá na cidade dela? Aí Rio Novo é obrigado? E outra coisa, as portas estão abertas, não está tendo limitação, pode ser 10 famílias, 20 famílias, 100 famílias, 1.000 famílias, porque a facilidade está grande. E o município vai ter condição de manter essas pessoas aqui? Se a nossa população não está dando conta, cara. Então, é um momento, Aqui nós somos um poder constituído de 9 pessoas. Não é momento de discutir política, mas é o momento de cada vereador aqui colocar a mão na consciência e discutir, pensar no futuro de Rio Novo. Porque aqui todos nós conhecemos, nós sabemos da atitude de todo mundo. Agora, quem está vindo? Igual ontem, eu e Meleca, nós fomos lá na PM. O cara falou, eu conheço todos os bandidos de Rio Novo, eu sei qual que é mais perigoso, quem não é, mas e o que vem de fora? O cara invade a sua casa, te dá um tiro na cara e vai lá para São Paulo, igual eu e o vereador Tacli vimos lá, várias placas de São Paulo. E aí? Então, o que eu quero propor, senhor presidente, é que cada vereador aqui, eu falo, eu e o vereador Tarek, nós tomamos a decisão de ir até o fim, de lutar por nossa cidade, de não aceitar o que está acontecendo, de bater de frente com o senhor prefeito, mas nós precisamos também de vocês. Os senhores também têm que, nesse momento, mostrar o seu posicionamento, porque nós não fomos, só nós dois, que fomos elegidos pelo povo, entendeu? Então nós temos que agora, cada um tem o seu pensamento, se ele acha lindo e maravilhoso atender, a nossa cidade tem condição, vai desenvolver, maravilha, é a decisão dele, mas só que ele vai pagar um preço muito alto lá na frente, porque o que está acontecendo? Eu não acredito, porque o Ormeu, por mais que tenha cometido isso, ele é um cara inteligente. Mas olha o que ele está fazendo. Essa obsessão, de repente, de aumentar a população de Rio Novo. Traz emprego, tem vários outros recursos. Coloca uma empresa aqui idônea. Quantos cidadãos rionovenses em idade produtiva saíram de Rio Novo? Por quê? Porque não tem o que trabalhar. Aí fala, Rio Novo só tem... As pessoas não querem trabalhar. Mas peraí, você vai em São João do Nepomuceno, tem quantas pessoas? Eu sou de Rio Novo. Você vai a Juiz de Fora? Então, será que o povo de Rio Novo que não quer trabalhar? Então, esse é o meu posicionamento. Agora, mas eu gostaria até, falando pelo vereador Tarek, porque nós queremos saber se nós vamos ter apoio da Câmara, independente de ser oposição ou situação. Nós estamos falando de Rio Novo, porque nós vamos ter que bater de frente com a postura e posicionamento do seu prefeito. Não existe, tem lugar que assentamento, as pessoas chegam e são tratadas como bandidos. Não precisa chegar até esse ponto, mas abrir as portas, dar um suporte que não dá para a nossa população, aí infelizmente não é aceitável. Boa noite, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, também eu vou tentar ser breve aqui nas minhas manifestações. Também deixar registrado aqui que eu não concordo com o que está acontecendo. Tá? A gente tem que saber separar as questões. Fui surpreendido com a notícia no sábado, no finalzinho da tarde. Eu até achei que seria mentira. No domingo, bombardeou meu telefone e meu WhatsApp. Eu até, com algumas pessoas, eu pedi calma, porque ficou parecendo que havia uma situação de um mês já ocorrendo e que a gente não estava fazendo nada. Eu falei, gente, é tudo novo, não é assim. A gente não consegue chegar lá e tomar uma decisão dessa forma. Então, assim, a gente tem que ter serenidade e usar do nosso poder legislativo dentro das nossas limitações para propor uma solução. Então, nesse meio tempo, aconteceu algumas postagens me colocando meu nome junto, que eu que tinha conhecido a moça Fabiana, um outro rapaz que trabalhava na FEMIG. Eu nunca conheci essas pessoas, jamais faria isso com o meu município. Uma coisa, isso todos os municípios do nosso país estão propensos a receber uma invasão, uma ocupação, isso aí é uma situação normal. Agora, você trazer a situação é completamente diferente. Eu sou conhecedor do orçamento do município, sei das dificuldades, eu sei o que, que tem que se gastar hoje para a gente manter o médico 24 horas no nosso município, eu sei o que, que se gasta para oferecer um transporte, uma merenda, uma cesta básica, e eu, sinceramente, eu fico muito temeroso por essa ação. Sou aqui favorável a diversas boas políticas, até o presente momento nessa casa apoiei a grande maioria, mas com toda sinceridade não apoio essa situação que está acontecendo na nossa cidade hoje. Fica aqui registrado. Inclusive, hoje eu recebi um convite do prefeito para estar no gabinete hoje às 10 horas, mas eu não fui porque eu achei que primeiro tinha que haver a discussão aqui, do Legislativo. Eu coloquei isso na minha postagem, que esse assunto é um assunto tão grave e tão especial, que eu acho que isso não deveria partir de um vereador. Tinha que ser a Câmara Municipal de Rio Novo tomando atitude, porque conforme o vereador Daniel mesmo colocou, aí ultrapassa qualquer barreira político-partidária, de Bolsonaro com Lula, de Ormeuzinho com outra corrente política de Rio Novo. Acho que a gente tem que agora sentar e ver aquilo que é coisa. E tentar dessa reunião aqui sair com algum tipo de encaminhamento. Por exemplo, o Legislativo ele não consegue atuar diretamente na questão da defesa do patrimônio, mas o Ministério Público tem isso na Constituição, que ele é um dos órgãos responsáveis por isso. Entendeu? Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que sair do encaminhamento aqui com uma urgência muito grande é o seguinte: nós convocarmos aqui nessa casa, em uma reunião interna mesmo, assim, com caráter de urgência, os responsáveis pelos setores de assistência social, educação e saúde. Por quê? Porque, primeiramente, para a gente conhecer o que hoje é o problema. Por que eu falo que hoje é o problema e já quero deixar registrado, gente? Em hipótese alguma, criminalizando aquelas pessoas que estão lá. Eu falo problema porque é uma situação complexa devido à situação da cidade. A gente sabe o que tem lá hoje. Ah, tem tantas crianças, tem tantas pessoas. Por quê? Para a gente ver com os setores que representam essa prefeitura em suas pastas, se eles estão cientes e possuem orçamento para poder cumprir com as necessidades. Porque, conforme foi dito aqui anteriormente, as necessidades da nossa cidade são muito grandes. Eu fiquei muito chateado, porque diversas pessoas me ligaram, pessoas que estavam necessitando, pessoas que precisam de ajuda na nossa cidade, e eu, infelizmente, conforme também já foi dito aqui, eu vou defender primeiro quem que eu olho no olho, quem que eu conheço, quem que me atende na sua casa, quem que vem me pedir um apoio, quem que eu conheço a mãe, quem que eu conheço o pai. Infelizmente é isso. Então, assim, então a gente tem que fazer, senhor presidente. Eu acho que a gente, após encerrada essa sessão aqui, a gente continuar a reunião aqui, chamar a nossa assessoria jurídica para a gente destrinchar um pouquinho mais essa questão jurídica e também convocar os secretários aqui para a gente entender. Beleza, a gente está vendo novo assentamento, mas o que está lá hoje? Já fez o levantamento? Qual tipo de pessoa? Chamar a polícia militar e estancar, entendeu? Estancar essa questão para que a gente possa buscar uma solução. Eu acho que todas as manifestações são válidas, inclusive no requerimento apresentado pelos vereadores Tarek e Daniel, gostaria de solicitar para me poder assinar junto o requerimento, para a gente ter essas respostas. Mas a gente tentar sair daqui com esse encaminhamento, tá? Então fica aqui registrada a minha não concordância com o que está acontecendo e que eu vou trabalhar para buscar uma solução para toda a nossa cidade. Obrigado, gente.
Com a palavra, vereador Jordão.
Boa noite à mesa, os vereadores, a população presente. Primeiramente, só deixar claro que eu sou contra qualquer tipo de invasão em propriedade pública ou privada. Eu não tenho uma casa própria, nem um lote, nem por isso eu saio invadindo a casa dos outros para morar dentro dela. Outra coisa, onde o movimento se instala é problema, e ele já está instalado aqui. A gente tem que ter um senso e uma postura e um norte para resolver esse problema. Eu até queria uma sugestão mais plausível, a curto prazo, porque se estende por longa data. Em em Goianá mesmo, até hoje tem vários problemas, vira e mexe, tem briga, tem discussões, vem aqui pro fórum, e o Calixto é nosso, ele não vai ser tirado no peito. Então eu conto com essa casa para que a gente acorde uma solução a curto prazo e que a gente tenha uma direção todo mundo junto. Porque não adianta um dar tiro para um lado e outro para o outro. Eu acho que a união é o ponto forte agora e vamos ver se a gente chega em um consenso para resolver isso da melhor forma possível. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Daniel.
Senhor presidente, pela ordem. Eu concordo em parte com o que o vereador Guilherme disse, mas eu acho que mesmo a população tem que estar presente, porque aquilo é um patrimônio nosso da população, de um modo geral, não só nosso como vereador. E também a gente ter ciência que o erro começou no início. Se não tivesse sido feito essa abertura para eles, eles não estariam lá. E o mais preocupante, porque qualquer pessoa que se dispõe a sair da sua cidade para ir para uma outra cidade e encontra o que encontrou, a facilidade, você não vê uma barraca lá, gente? Espera aí. Tá até bonitinho, tudo de madeirite, de telha nova. Tá um condomínio, cara. Exatamente. Aí o que acontece? Aí vai falar, não, porque você é contrário ao prefeito, não. Eu sou contrário a essa atitude dele. Igual ele falou, ah, não, mas ele tem criança e tudo. Mas peraí. E as nossas crianças? Então... Aqui a população de Rio Novo pede. Aí quando a pessoa nos pedir, então não, invade. Invade que você vai ter mais recurso. Você vai ter agilidade, você não vai esperar. Imagine se cada cidadão em dificuldade em Rio Novo tomar essa postura de invadir. Só que a índole da nossa população não é de fazer isso. Ela respeita, ela teve berço, ela teve educação. Ela respeita o próximo. Só o fato de você falar invadir, peraí. Todo bem tem um dono, que seja do município, que seja particular. Então não tem nada contra as pessoas. Mas vinha com mentira para nós... gravar um vídeo, aí eu não tenho envolvimento político, eu sou da paz, eu sou do sol. Peraí. Aí você vai na página da pessoa, tá lá um monte de zoga de partido, nada contra partido. Assume a responsabilidade. Igual agora, não estou falando aqui, mas é igual se eu conversar com o meu, eu falo, ô meu, assume a responsabilidade, cara. Você errou. Coisa mais faz é assumir o erro. Segunda-feira, o que o município teria que ter feito? Entrada com ação de reintegração de posse. O que é que foi feito? Nada. Muito pelo contrário. Você vai nos outros municípios, tem várias pessoas, não, vou para Rio Novo, porque lá eles estão doando o terreno, entendeu? Aí o pessoal trabalhador, e a pessoa que fica lá com vergonha de vir aqui na prefeitura, na assistência social, vem um dia, vem de manhã, não vem à tarde. Vem à tarde, volta segunda. Ah, não, é só sexta-feira. Esse vai e vem. E não é uma nem duas pessoas, não. É a realidade, é a triste realidade. Então nós não temos condição hoje de trazer mais nenhuma pessoa. Primeiro, nós temos que cuidar da nossa população. É simples. A conta é simples. Espera aí, está tudo bem? A saúde está ótima? Tá? A educação está ótima? Não, cara. Infelizmente. Aí, nós vamos omitir isso para vocês aqui? Vamos fingir que está tudo bem? Vão vender um sonho para as pessoas que estão lá? Porque lá também tem cidadão de bem, não é só bandido, não. Não estão falando isso, não. Mas a pessoa sai da sua cidade, deixa os seus familiares na expectativa que Rio Novo vai ter condição de dar um abrigo, de dar uma residência. Espera aí, quantas pessoas estão aqui morando em dificuldade? Mas e o emprego? Exatamente. Hoje nós não adianta pregar que nós estamos estabilizados, que a nossa economia não está. Rio Novo hoje, qual que é a atividade de Rio Novo? Nós temos uma identidade rural ou urbana? Rio Novo é a terra do quê? Infelizmente. Aí você vai conversar com a pessoa: ou eu já comi muito queijo lá de Rio Novo. O que é que tem lá hoje? Ah, fechou. Ah lá, Creme, fechou. Os Moreira, fechou. Isso é bom? Não. Aí a crítica, ela existe, mas é igual, eu assumo a responsabilidade. É obrigação, dever nosso, de correr atrás. A correr atrás para que isso não aconteça. E também, igual o vereador Alan tem corrido atrás, a gente tem que reconhecer isso, entendeu? Se não conseguir, mas não impede que o vereador Jordão, que o vereador Pedro, enfim, que todos nós corremos atrás para ter uma economia forte, para tirar a população dependente do poder público. Porque esse assistencialismo, todo lugar existe, mas aqui é demais. É uma forma de manter a pessoa presa. É muito mais cômodo e saudável para a pessoa ela ter o seu dinheiro para não ter que depender de humilhação, de pegar a fila, de volta amanhã, volta depois. Isso nós temos? Não temos. Ah, não tem jeito, é o país. Não, não é o país. Inclusive, eu estava conversando, ela está presente aqui, a Aline. A gente almoçando. Piraúba. O que Piraúba tem diferente de Rio Novo? Mas aí você vê, a topografia é melhor? Não. Tem muito mais habitante que Rio Novo? Não. Então faltou o quê? Essa é a interrogação. Vão culpar o atual? Não, isso vem de longe. Mas é a realidade, gente. Então é inaceitável, nós temos que... Ah, eu sou da base do prefeito, eu nunca bati de frente igual aqui. Eu parabenizo a postura de vocês... que estão fazendo um compromisso aqui diante da população, porque por trás também não adianta, não dá para trás, não. É assumir e ir a fundo. Nós temos que lutar, porque isso não pode acontecer. É o fim de um Rio Novo. Se já está ruim hoje, se essa situação continuar, esquece. Boa noite, obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alan.
Senhor presidente, eu quero aqui relatar, como o nobre vereador Guilherme bem disse aqui, que eu recebi essa informação umas 6 horas da... Já estava escuro, já até meu primo Chiquinho, Francisco Borges, que me passou isso, eu custei acreditar. Nesse mesmo momento, eu passei por um zap para o prefeito. Eu passei um zap para o prefeito querendo saber se alguém quiser até ouvir, porque eu coloco, se as coisas que eu tiver, eu não preciso de mau caráter, botar palavras, soltar coisas, que as pessoas que a gente confia e confiava, soltar coisas que, sem a anuência da gente. Isso para mim é mau caratismo. E também passei para o novo vereador Eduardo. Passei toda a noite sendo cobrado por isso. Cheguei perto do vereador Eduardo, vereador Tarek, indignado com a situação, e o prefeito não me respondeu, não tive oportunidade, cheguei a procurá-lo, não tive oportunidade de ter. E na manhã seguinte, eu acordei, confesso que dormi mal com essa situação, e fui em direção lá ao assentamento. Por coincidência, na hora que estava chegando a polícia militar, o sargento Giovanni, então estava presente e me dirigia a pessoa que era a chefe, a líder lá, a tal de Fabiana, que depois eu fico sabendo que é irmã do vereador de Guaianá, que o vereador de Guaianá, posso dizer também, vamos ser justos, me ligou dizendo que não tem menor que nem conversar com ela. Então nós temos que ser justos nesse sentido também, que ela é realmente uma baderneira. E a senhora Fabiana, eu perguntei qual que era a intenção delas. A intenção delas era ocupar com essas palavras doces, que era para trabalhar, que é pessoal boa, que o pessoal era trabalhador e tudo. Eu falei, minha senhora, nós não temos a menor condição de receber ninguém. Nós temos que cuidar primeiro dos nossos munícipes. Isso aí o sargento Giovanni estava presente. Isso é a primeira condição. Nós estamos mal tendo condição de cuidar dos nossos munícipes. Prova disso que a gente, modéstia à parte, a gente vem lutando, batendo as portas das empresas para atrair. Aí sim, tem um crescimento ordenado, o município crescer ordenado, né, de forma planejada. Nobre vereador Guilherme participou de uma reunião que nós tivemos no bar com um grupo empresarial, e nós vamos bater na porta, porque, como a gente diz, um não a gente já tem. E essa senhora, eu falei que eles não poderiam ficar aqui, que é uma área pública. Ela me falou, você não é o prefeito, estou conversando com o povo, conversar com o prefeito. O negócio, ó. Aí eu tornei o caldo com ela, vocês não vão ficar aqui. Sinto muito, nós temos preocupamos com a dignidade humana, mas como bem falou, nós temos principalmente uma dignidade humana dos mais próximos, dos nossos munícipes, que são as nossas famílias. E ela que me deixou estarrecido, que ela falou que mais 100 famílias estavam programadas para vir para a nossa terra. E aquilo me causou um espanto. Eu cheguei a fazer um vídeo, ficou só comigo. E dali eu fiquei, posso dizer, sem prumo, sem norte, de forma a gente solucionar. Porque o meu receio, como os novos vereadores falaram aqui, é um incentivo. E eu vou replicar suas palavras, nobre vereador Daniel. Eu não acredito que o meu amigo particular, amigo Ormeu, se ele está participando disso, eu não consigo acreditar que ele esteja participando. Cadê a outra, Veto? Vocês, por favor, deixa eu concluir, por favor.
Silêncio, por favor.
Concluir. Que ele esteja realmente em sã consciência se fez isso. Se ele esteja feito consciência, por favor. Então, eu vou para fazer aqui um desafio, vocês que querem, estão pensando. A posição mais fragilizada dessa casa é a minha. Eu estou numa condição aqui, como muitos, de condição de suplente. Se o prefeito, se eu tiver certeza que o prefeito participou disso, eu falo assim, então meu cargo está à disposição a partir desse momento. É essa a situação. Mas antes, eu quero ter que olhar no olho dele e ter todas as evidências disso. Eu quero ter as evidências disso. Não adianta, gente. Aqui não tem vaca de presépio de ninguém, não, nem de fazer que achar que é o bonito. Eu tenho as minhas convicções. Vocês me desculpem eu falar isso. Sempre tive minhas convicções dessa casa. Então eu tenho que olhar no olho do prefeito, saber ter todas as evidências. Agora cabe a nós acontecer. Seja, desculpe a expressão, seja uma invasão, seja uma cagada dele, a gente tentar consertar isso para o bem do nosso município. Porque eu não aceito de maneira alguma esse tipo de coisa para a nossa cidade. Não podemos aceitar de forma alguma. Não podemos aceitar isso de forma alguma, com respeito à dignidade humana. Cheguei a dividir prato, comida de pessoas até vagabundos na acepção da palavra. Mas eu não posso ver uma pessoa sentir fome. Se eu tiver a condição de dar uma pessoa fome, é difícil. Mas nós, como eu falei, nós primeiro nós temos que entender os nossos munícipes. Então, nós precisamos nos reunir com o prefeito, olhar no olho dele e ver o que ele nos tem a dizer. Está aqui, porque ele não vai querer um opositor nessa casa. Eu pergunto a vocês, vão querer um opositor nessa casa? Então, à vontade, então, ele fica à vontade com o meu cargo aqui nessa casa. É isso.
Né? É essa é o desafio que eu estou fazendo. Agora, a partir do momento que se eu estiver aqui, se ele ver que ele tem envolvimento nisso, se ele orquestrou nisso, ele vai ter opositor aqui, ele não vai me querer aqui. Então, é o que eu tenho a dizer, eu acho que vocês podem ter certeza nisso, eu vou estar fazendo aqui com as minhas convicções. Se aqui eu estiver aqui, eu vou ter as convicções que eu estarei fazendo o correto em defesa da nossa população, em defesa da nossa Rio Novo. É boa noite e essas são as minhas considerações. Obrigado. E peço para assinar o requerimento.
Com a palavra, vereador Tarek.
Está concedido, eu acho que o vereador... Calma, gente, vamos aguardar. O que eu queria falar, eu acho que está concedido ao vereador Alan. O requerimento eu acho que é muito importante, que todos os vereadores que quisessem já fica livre para assinar. Eu acho que o vereador Daniel não vai colocar empecilho. E o que eu queria dizer é que ontem, né, em conversa lá no batalhão com as polícias, então eu e o Daniel decidimos, né, oficiar o Ministério Público, né, e solicitar a averiguação da ocupação e as despesas decorrentes dela, e para isso, devido a talvez as formalidades exigidas, né, eu estive conversando com, mais uma vez vou citar ele, a quem eu respeito muito, o advogado Eduardo Lacava, ao qual eu sei que é muito competente, o pai dele foi procurador do município quando meu pai foi prefeito. Então ele me instruiu, né, em conversa, achei melhor esperar a reunião de hoje, porque se for entrar com toda a Câmara, né, esperar o posicionamento, seria muito mais fortalecido esse documento. Então, de repente, perdi a reintegração de posse, estudar com eles, né, que eles sabem a melhor forma de a gente cobrar isso. Então, é isso que eu tenho a dizer. Só para ficar mais uma coisa que eu lembrei aqui, porque o que acontece? Vou voltar lá no problema que o município não tem dinheiro, né? Tudo bem que tem essa causa humanitária, o município teria que dispor material a eles. Mas eu e o vereador Daniel, nós pagamos a viagem das conselheiras tutelares a Brasília, né, para adquirir conhecimento no encontro nacional de conselheiras tutelares, porque o município não podia arcar, falou que não podia pagar. Então nós pagamos no nosso próprio bolso R$ 1.100 que ficava, né, um valor muito alto, né? Aí o município não teria condição. Na época eu pedi até o presidente Eduardo ver se tinha como ser feito esse pagamento através da Câmara. Só como está construindo o prédio lá, já estava tudo meio que orçado e ficou complicado. Então eu e o vereador Daniel decidimos pagar. Vocês podem perguntar qualquer uma delas para ver se é verdade o que eu estou falando. Os custos com a viagem delas lá, que ficou no valor de R$ 100 mil, ao qual elas adquiriram muito mais conhecimento, né, para lidar com essa juventude que a gente tem hoje problemática, né, ter ações mais seguras e, ao mesmo tempo, repassar através das palestras lá o conhecimento adquirido às demais conselheiras. Então, é isso aí que eu tenho a dizer, né? Outra coisa, lembrando aqui, que eu citei outro dia, só para a população aproveitar, porque muitas das vezes a população não tem ciência, não fica sabendo. O vereador Jordão cobrou do prefeito, né, por morar a vida inteira no bairro Nova Aurora, na rua Cícero Dias Ferreira, onde vocês sabem que está o desmoronamento lá. Mais de ano atrás ele cobrou do prefeito. Foi feita a cobrança novamente, foi feita a cobrança em conjunto, eu com ele, né, por causa do problema. Inicialmente tinha muitos problemas lá que os comerciantes estavam alegando que ficaria difícil para os caminhões subir em direção à rua Almançor, ao invés dela ir sentido a doutor Cândido Oliveira Ribeiro, a dona Rita, né, lá no final. Então é realmente um problema danado. E até hoje o município nada. Esperou o local ficar pior, né? Parece que espera aquilo piorar. Quando a sua casa dá um buraco na parede, não é muito melhor você ir lá e tampar o buraco do que você esperar a parede cair? Então parece que isso é problema de administração mesmo, de não atender a população. Outro dia eu falei aqui, eu tive o prazer, né, felicidade de poder socorrer o Zé Margarida, que serviu o município há tantos anos, foi funcionário público da prefeitura, ele estava infartando, e eu tive que passar por cima. Aquele probleminha ali podia ter tirado a vida dele ou não, porque por ali fica muito mais fácil o trajeto ao anexo do que a volta toda que eu tive que dar com ele. Então, assim, são as coisas que a gente não entende. Eu achei melhor, né, levar o conhecimento de uma parte da população que está aqui presente, porque as coisas não funcionam com essa pontualidade toda que foi atendida essas pessoas de fora. Nada contra se realmente, por lei, o município tiver que amparar, né, de uma forma ou de outra, mas volto a frisar que a prioridade tem que ser 1000% para a nossa população. Você não deixa de. Você não pode atender uma pessoa de fora, de uma forma que foi esse assentamento, e deixar as pessoas do município desassistidas. É isso que eu tenho a dizer mais uma vez. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Francisco.
Boa noite. Boa noite. Boa noite à mesa diretora, os nossos vereadores, funcionários, para até presente. Eu também quero parabenizar o vereador Tarek e o vereador Daniel pela postura desse requerimento. Gostaria também de compartilhar com vocês essa luta, né, que eu também não concordo, né? E, como sempre, aqui a gente... O meu... posicionamento é para o bem da população. Como o vereador Daniel fez um requerimento aqui do troco solitário, eu parabenizei, votei a favor e voto a favor novamente nesse requerimento que Vossa Excelência fizeram para solucionar esse problema que está no nosso município. Muito obrigado e uma boa noite.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Jordão.
Gente, em 2020, não sei se hoje está com esses números, a cidade tinha 428 famílias em estado de pobreza ou miséria. Lá no Calixto hoje deve ter uma média de 50 pessoas que vão entrar nessa conta. Segundo o vereador Alan, já está vindo no mais 100. Gente, eu pergunto a vocês aqui, em primeira instância, o que vocês acham que a gente deve fazer com essa gente? Eu queria ouvir uma opinião assim, rápida, o que a gente pode fazer de imediato.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ivaldo.
Boa noite à mesa diretora, boa noite a todos os companheiros vereadores, funcionários aqui da Câmara, pessoas aqui presentes no nosso plenário. Eu acho que falar sobre isso aqui agora é até chover no molhado, porquanto tudo que tinha que ser dito já foi dito, né? E a situação... eu acho que é a pior possível na situação que está agora, porque eu acho que não deveria ter aceitado de maneira alguma essas pessoas aqui, né? Já foi dito aqui sobre o nosso povo. Nós temos aqui pessoas aqui carentes também, que necessitam de ajuda, de lote, de... Inclusive, tem muita promessa de lotes aí. E se esse povo tá vindo para cá pensando sem teto, em conseguir lote, conseguir, eu acho que vai ser muito difícil, porque nós já temos compromisso demais aqui. Foi muito bem lembrado foi muito bem lembrado pelo vereador Guilherme sobre a situação do nosso município e do nosso povo. Porquanto nós sabemos que aqui nós temos aqui várias pessoas, várias necessidades e que não podemos acatar por conta do município não ter condição. Agora, é difícil a gente tomar uma decisão para expulsar esse povo daqui. Eu não sei, eu sinceramente não sei quais os caminhos que você tem que tomar, se é Ministério Público, se é delegacia, ou aonde você vai conseguir. Porque depois que instalaram, e se é, como está sendo dito aí, pelo que eu estou vendo aí, teve apoio, então vai ficar difícil. Quanto a essa situação, falar dessa chefe lá do acampamento lá, que é, como é que chama, Luciana, né? Fabiana. É difícil a gente falar que ela é isso, que ela é aquilo, que ela foi isso, que o irmão dela não combina, que é negócio, que essa família assim é difícil. Eu acho difícil demais a situação que nós estamos. E cabe a nós agora mesmo, nós somos representantes do povo, defender o interesse do nosso povo, do nosso município. E é isso que nós temos que ver. Eu já estou nessa casa aqui há vários mandatos, já passamos por várias situações aqui, como esta que está aí, e graças a Deus, muitas foram resolvidas. E se tenho fé em Deus, que essa também vai ser resolvida, se Deus quiser. Uma boa noite a todos, não vou me alongar nas minhas palavras, porque tudo que tinha que ser falado aqui já foi falado. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Pedro.
Boa noite a todos. Todos falaram aqui, agora mesmo aqui, até presente. Que acontece? Por exemplo, ver o plano de renovo, por exemplo, que muitas casas que tem que construir, casa que caiu nas águas agora mesmo, vamos passar no início do ano aí, então a gente vê o lado de renovo, porque primeiro o plano é renovo, para depois ver o lado de outras coisas, porque o que acontece? A gente vê a nossa questão do município de renovo. Então, você tem que dizer boa noite.
Pela ordem. Com a palavra, vereador Tarek.
A gente vai lembrando de são tantos problemas. O vereador falou que primeiro é Rio Novo, mas eu discordo dele. Ele foi lá, fez um vídeo, né? A gente sabe que foi o único vereador que foi lá, né? Não sei por que ele foi lá. No vídeo, o pessoal está até elogiando o prefeito, falando que o prefeito é muito bom. Realmente é muito bom mesmo. Então, é o seguinte, o vereador Jordão, eu acho que foi legal, uma pergunta dele foi construtiva, de o que será feito. A gente sabe, né, que o esgoto dali, a água dali corre para o Moinho Velho, é um lugar que todos que frequentam têm um respeito danado e não deixar papel. Muitas das vezes que eu já fui lá na cachoeira, então as pessoas zelam por aquele local, que agora vai virar um verdadeiro esgoto do sem teto. Então, como ele falou na resposta, a gente tem que decidir, né, que o problema já está feito, e quem criou o problema não foi a Câmara, mas como nós estamos à frente, né, da população, nós somos cobrados como se nós tivéssemos alguma culpa e tivéssemos que resolver o problema sozinho. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que reunir com o prefeito, ver o que ele tem a falar, buscar uma solução. E me desculpe aqui que eu vou citar uma coisa. Quisera eu, meu pai vive prefeito, se esse pessoal estava lá na Cachoeira do Calixto lá. Entendeu? Aonde ele está, meu saudoso pai, que eu queria ver como é que o trator ia passar tirando tudo lá. Então, quer dizer, se não dá assistência ao pessoal do município nenhuma, igual a situação de miséria de um monte de gente aí, rapaz, como é que vai pegar, colher mais pessoas? Parece que tudo foi arquitetado direitinho pela caixa d'água, pela limpeza do local. Então, assim, tudo foi arquitetado, tá na cara. Quando ele falou comigo que o que você faria sabendo que tem crianças? Isso aí já é a resposta, que ele deu todo o suporte. Nós sabemos, a população de Rio Novo não é boba, várias pessoas viram o caminhão da prefeitura passando com madeira, com os madeirite, com telha, com tudo quanto há, E a pessoa volta a frisar, quando um munícipe vem aqui procurar um saco de cimento, não consegue. Quando é carente, porque se não for carente, pessoa ligada ao prefeito, que nem precisa, ele consegue 10 sacos, 6 sacos e mais. Então é essa aí que é a verdade. A gente não pode se calar diante dos fatos e se acovardar, não, porque que a gente está aqui para defender a população.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alão.
Só porque na situação foi uma coisa que o vereador Tarek falou e a população tem que estar ciente, que a Lacreme já está em posse do município, não como nego, mas a Lacreme está alocada ao município já desde o início do ano. Então, ela está vendo a limpeza lá, então a gente tem que realmente averiguar se essas caixas d'água eram para a Lacreme, para oferecer a Lacreme, que ali vai ser, que o município tem intenção de comprar, né? Ou pior, ou esteve planejamento. Então a gente tem que ter, ser justo, pelo menos averiguar dessa situação. Agora, já que você citou seu saudoso pai, pessoa que admirava também, eu vou citar o meu, que o meu, ele não dá, ele tirava do dele, mas dava para os outros, mas não tirava da coisa pública, não. Muito obrigado, boa noite.
Eu pedi o doutor Eduardo para vir aqui, porque ele passou por Goianá ter passado por isso, ele teve diretamente relacionado, tanto com, em relação ao Sem Terra, quanto também lá no outro problema que teve do outro assentamento lá, né, doutor? Isso. Aí eu pedi ele para fazer a explanação, para ver que caminho que a gente pode tomar, que decisão a gente sai daqui, uma decisão que possa atender os interesses dos rionovenses.
Boa noite a todos. Fico muito satisfeito de ver a população mobilizada num momento tão difícil. Eu, como goianaense, passei pelo que vocês estão passando, acompanhei aquela...
Por favor, aí, ó. Vou ter que suspender de novo.
Acompanhei aquela situação bem de perto, desde o momento que o MST chegou e invadiu a fazenda de Santana. Eu fui contratado imediatamente, eu e meu pai, para poder atuar pelos proprietários. Falo que foi um momento que Goianá recebeu um grande problema. E esse problema está lá até hoje. Foi uma luta muito grande, demoramos mais de um ano para poder reintegrar. Foi naquele momento que os Sem Terras vieram e ficaram acampados na beira da estrada. Infelizmente, por questões políticas, a fazenda veio a ser desapropriada e nós estamos num processo de desapropriação, discutindo valor de terra, quanto que nós vamos pagar por isso, desde 2013. Hoje, um processo que gira em torno de 30 milhões de reais, que vai sair do bolso de quem trabalha para pagar. E Goianá, há 2-3 anos atrás, recebe mais um problema, que foi a invasão desse mesmo grupo que invadiu aqui, invadiu uma terra na chegada de Goianá e lá permanece até hoje. A minha função aqui é apoiar vocês, orientar os vereadores, a responsabilidade de mover alguma ação de reintegração de posse é do município, através da prefeitura, não através da Câmara, mas o que eu puder fazer para orientar os vereadores, inclusive ontem, conversando com o vereador Tarek, eu orientei no sentido de que qualquer ação, eu não tenho certeza se o Calista é uma área rural ou se é uma área urbana. Se for uma área rural, todo o processo vai tramitar numa vara especializada em Belo Horizonte. O juiz daqui não é competente para decidir sobre isso, e nem o Ministério Público.
Na verdade, lá é urbano. A minha região lá,
Mas tem que ver a escritura daquilo, se é urbano ou se é rural. Porque pode ter área rural dentro da urbana, dependendo da finalidade dela. É, mas isso não vai interferir também na competência para julgar, não. Eu só salientei para ele, porque quando eles forem cobrar alguma coisa, a gente tem que saber disso, para saber de quem é que nós vamos cobrar. Porque não adianta a gente cobrar do juiz da comarca e da promotora da comarca, sendo que eles não são competentes. É, existe em Belo Horizonte uma vara competente para isso. Provavelmente esse juiz vai marcar uma audiência de conciliação, vai vir aqui, vai tentar conhecer a situação. Quando eu falei com ele que existem questões a serem analisadas, a justiça hoje ela tem uns olhos bem diferentes do que a gente pensa com relação a isso, mas eu acho que sim. Quem é responsável pelo município, tanto os vereadores na função de cobrar do executivo, quanto o executivo deve tomar uma providência. Porque se permitir esse tipo de ocupação desordenada, qualquer ocupação desordenada, mesmo que seja feita por pessoas do município, já é problema. Imagina pessoas que vêm fora do município. Goianá, do dia para a noite, recebeu 150 famílias, e mais agora, nesse outro assentamento ali, mais umas 30 famílias. E o nosso sistema de saúde, nosso sistema de educação, nós tivemos que comportar isso tudo. E até hoje nós não tivemos benefício nenhum, só problema. E eu acho que vocês têm que se posicionar com relação a isso. E fico muito tranquilo, porque lá eu não vi o que eu estou vendo aqui. E vocês estão de parabéns de fazer o que vocês estão fazendo.
Primeiro, só gostaria que se algum vereador no momento se posicionar em relação ao doutor Eduardo, se tiver, e depois se tiver alguns comentários.
Eu quero deixar aqui claro que eu estou tirando dúvidas de ordem processual. Eu, apesar de eu manifestar aqui que eu apoio vocês, que eu corroboro com a posição de vocês, mas eu acho que eu não tenho muito o que opinar nesse sentido. Minha função aqui hoje, quanto a doutora Daniele, o nosso escritório é apoiar os vereadores e orientar no sentido processual.
Sim. Minha resposta é breve. É só porque uma cidadã mencionou sobre a área de manancial, eu e o vereador Daniel chegamos a entrar em contato com o pessoal do meio ambiente. Então, lá como passa, no final daquele piscinão, como passa, o Ribeirão segue, ela falou que é o seguinte, é uma área de preservação permanente, só que de até 10 metros de largura para cada ribeirão, você tem que ter um afastamento de 30 metros. Então, eles já fizeram tudo dentro da lei, e bobo é o Rio Novense que achar que eles não têm uma assessoria jurídica por trás dele, porque eles têm até, entendeu?
Te cortando um pouquinho, vereador, quando eu cheguei na fazenda de Santana, eles ocuparam a fazenda, eles fecharam a porteira um pouco mais afastado da beira do asfalto. Eu cheguei com meu pai e nos dirigimos até ele com a segurança da Polícia Militar. E logo que eu cheguei na porteira, eles falaram que eu e meu pai poderíamos entrar, mas a polícia não. Eu falei, eu não sou doido de entrar ali sem a polícia, eu sou normal, né? E de repente eu escuto uma voz assim, ô Dudu, o que você está fazendo aí? Era uma colega de faculdade, advogada como eu, ela já estava lá, ela já estava contratada, ela já estava atuando. Então, assim, vocês não estão lidando com amadores. Vocês estão lidando com gente profissional.
Doutor Eduardo.
Sim, sim. É a área que o município tem que tentar reaver. Cabe ao município pedir a reintegração de posse.
Com a palavra, vereador Daniel.
E aí, doutor Eduardo, boa noite. Doutor, duas perguntas. Caso o município, o executivo, se negue a mover essa ação, qual o procedimento? Morre por terra?
Não, a Câmara tem meios de cobrar o executivo e forçar o executivo para que ele tome uma providência.
Outra pergunta. Tem como, a gente sabe que uma ação dessa é demorada e tudo, como paralisar essa invasão? Porque hoje nós somos o
Sim,
número de famílias.
O que acontece?
Qual o procedimento?
Como aconteceu com a fazenda de Santana, primeira atitude que o juiz tomou, quando ele recebeu a ação, foi marcar uma audiência de conciliação. Essa audiência foi realizada até no fórum aqui de Rio Novo. Eu não sei se vocês lembram, na época fecharam, o juiz veio e fizemos uma audiência ali. E nessa audiência ficou acordado algumas ações que seriam realizadas, tanto por nós, representantes proprietários, né? Quando eu falo nós proprietários, eu representando os proprietários da Fazenda Santana, quanto o INCRA e quanto o MST. E na época ficou definido que o MST não ocuparia uma área maior do que já estava ocupado. Eles se limitariam aquele tanto de pessoa, e isso realmente foi cumprido. Durante o tempo que eles permaneceram lá, eles não aumentaram a ocupação deles, eles não eles respeitaram os limites da fazenda, não passaram daquilo ali. Só que depois o INCRE não tomava atitude nenhuma, nós forçamos a reintegração, foi quando nós tiramos ele lá de dentro, eles vieram para a beira da estrada. Mas a primeira, eu tenho certeza, processualmente o juiz teria que analisar um pedido liminar para reintegração de posse imediata. Mas pela experiência que eu tenho, que eu vi no processo de Santana, que eu vi na Fazenda do Horácio, em Coronel Pacheco, perto da Embrapa, e que eu vi aqui naquele movimento, que é esse pessoal aqui na chegada de Goianá, o juiz vem e vai fazer ele não vai conceder liminar, acho muito pouco provável. Ele não vai conceder liminar e vai marcar uma audiência de conciliação. Acho.
Porque a minha preocupação é agir o mais rápido possível, porque está muito fácil. Você entendeu? Porque quando se tem como eu posso dizer, tem uma renúncia, tem uma... Não está liberado, eles já invadem. E vão só somando, porque eles são muito harmoniosos entre si. Então está vindo mais pessoas. E principalmente ali que não está tendo nenhuma... Está sendo fácil demais.
Na verdade, eles não devem encontrar um ambiente fértil, favorável para eles. Porque a tendência é o movimento enfraquecer. Esse da chegada de Guianá, apesar de ter aquelas barraquinhas ali, vocês passando ali, tem umas casinhas de madeira, atrás delas ali, tem um acampamento deles. Apesar do acampamento ter lá várias unidades, eu não vou lá perto, não frequento lá, mas pelas informações que eu tenho, hoje deve ter uns 5 ou 6 moradores só ali. Já enfraqueceu bem. Mas assim, porque não acharam um terreno favorável. E ali também foi feita uma reunião e foi feito um acordo deles não crescerem. Eles vão
mas aqui, o doutor, é uma situação completamente diferente. Só vê a estrutura do pessoal lá e aqui está sendo disponibilizada.
Eu não vi.
É muito diferente, porque o que é que acontece? A gente tem informação, só telha de amianto, 500 telhas. Quanto dá para cobrir isso aí, hein? Só entendeu? Então, a minha preocupação é essa, porque se o cara sair lá, igual nós, eu e o vereador Otário, que nós vimos placa lá de São Paulo, ele sair lá de São Paulo para vir aqui, e tem que trazer tudo. Aqui não, o cara chega e já está tudo pronto, hein? Inclusive com energia elétrica, o senhor já acampou, o senhor sabe. Qual o conforto que o senhor tem no acampamento?
Eu te
o senhor tem luz? O senhor tem água?
E eu te falo.
Só que tem uma estrutura boa? Não tem. Então, essa é a minha preocupação, porque esse comentário vai rodar, já está rodando, e eles vão vir.
Eles, quando estiveram na Fazenda de Santana, eles se concentraram próximo a um curral, um antigo curral, e justamente por. Eles ficaram próximo a um ponto de luz, e estavam usando energia nossa lá da fazenda, e nós mandamos cortar. E na época foi uma pressão doida para a gente não cortar a luz deles. Eu falei, eles vieram, eles não tinham que esperar a luz de lugar nenhum, né? Que tragam a luz deles, né?
Doutor, eu sei que o senhor não tem igual que só está para nos orientar, mas esse é o motivo de revolta, porque aqui está tendo disponibilizado toda uma estrutura. Num pleno sábado, você vê um funcionário da prefeitura ligando energia.
Só entrando na conversa aí, licença, qualquer munícipe aqui em Rio Novo, como nós somos vereadores, somos procurados, creio que todos os demais também são procurados, Quando passa um tempo sem pagar a conta, vai lá e corta e a pessoa fica no escuro. A prefeitura não vai disponibilizar a luz para cidadão nenhum. Pode estar com criança, pode estar com quem tiver. Então, assim, o vereador Daniel fez a pergunta. Se o executivo se negar a entrar na justiça, qual medida a gente... cabe a nós, nós podemos...
A Câmara tem meios de cobrar.
Não, não estou falando cobrar da justiça, não.
Não, cobrar do prefeito.
Cobrar do prefeito. E se ele se negar?
Vocês têm meio de obrigar a fazer isso. Vocês têm meio para...
Cabe a cassação do prefeito, se ele não resguardar a ordem social do
município? Eu tenho que analisar, mas existe o decreto-lei 201... que ele fala sobre as infrações políticas, administrativas e dos crimes de responsabilidade. A única coisa que eu quero deixar a população tranquila é que desde que isso aconteceu, o meu telefone da doutora Daniele não para. Todos os 9 vereadores aqui já fizeram contato com a gente e estão os 9 vereadores, ou seja, a Câmara Municipal está atenta ao que está acontecendo e eu tenho certeza que no que depender da Câmara e da assessoria jurídica da Câmara, as providências serão tomadas.
Meu nobre amigo doutor Eduardo Lacava de Lima Júnior, não sei se você tem um Júnior. Você, nas suas palavras, você me faz remeter aqui uma vez esse movimento sem terra de Goiânia. Eu dei carona a uma cidadã que era uma professora de 3 rios. E veio falando, defendendo o movimento. Eu falo com o saudoso doutor Laís, deve estar virando no caixão, aguentando aquilo. Eu fiz ela descer do carro lá em Coronel Pacheco. Entendeu? Que chamei ela de vagabunda, desculpa a expressão aqui, chamei ela de vagabunda, todo sentido. Né? E eu não queria, vamos dizer assim, pode ser um aterrorizador, porque se pode tornar um caos, infelizmente, um caos social. Eu recebi um telefonema hoje de uma pessoa que aí você pode dar algum, tem que dar um crédito, a pessoa negou, mas apesar de ser levar para o lado político também, porque hoje o extremismo hoje, tanto da direita quanto da esquerda no país, está muito acerbado. E tem o interesse dos dois lados. Vamos dizer para tanto o lado do PT quanto o lado do Bolsonaro. De quanto o circo, se montar o circo em Rio Novo, a população que está contra, que está todo, posso dizer que 90, quase 99% da população está recido com o que está acontecendo, seria uma forma de, apesar de não ser muito pequeno, de se propagar pelo Brasil afora, é um absurdo, que são as invasões de terra. Inclusive, a senhora Fabiana, quando eu citei a questão do PT, Ela falou que detesta o Lula, que ela detesta o PT, que ela é bolsonarista. É lógico que eu não acreditei nas palavras, que você não colou de maneira alguma. Então, isso pode estar sendo armado um circo em Rio Novo. Então esse cidadão que me ligou hoje, dizendo que está sendo preparado uma invasão realmente em Rio Novo, em um terreno próximo à nossa, bem próximo à área urbana, que está em litígio, litígio familiar, litígio de proprietários, de loteamentos, e isso que me deixa apavorado. Tomara, nós temos que realmente tomar uma providência urgente a respeito disso. Vamos ter que encontrar com o prefeito amanhã, e se pudesse até hoje, né, para a gente tomar uma decisão, porque isso muito assusta, porque, gente, vocês podem achar aqui situação aqui que a gente pensar de tudo de mim, mas eu tenho família, eu tenho amigos, e eu me preocupo com a segurança da minha família, e posso dizer de todos vocês, cidadãos renovenses, que político é uma coisa, hoje você está de um lado, eu mesmo já fui adversário do prefeito, né, como eu estou na posição dele, mas a gente somos uma posição, tem que ser sempre a favor do bem comum e a favor do nosso Rio Novo. Então, eu acho que essa decisão é urgente, nós temos que reunir a Câmara com a presença do prefeito. Nós, os 9 vereadores representando o povo, você me desculpe, vereador Daniel, eu acho que a gente não precisa. de falar, acho que a população, até para ser mais tranquilo, tem os nomes. Nós somos os representantes da população. E nós vamos levar a decisão que o prefeito, escutar os prefeitos, todas as ponderações que ele tem a dizer para a gente, porque eu deixei que seja bem claro aqui. Se eu não tiver uma plausível dele, amanhã meu carro já coloca, a partir de agora, a minha situação perante essa casa à disposição dele, que ele tome a decisão que lhe convier. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Pela ordem. O Francisco pediu primeiro. Com a palavra, vereador Francisco.
Boa noite, doutor. Só queria fazer uma pergunta ao doutor, se é de competência do Legislativo que nós podemos fazer uma audiência pública entre Legislativo, Judiciário e o Executivo, se há essa possibilidade de a gente fazer, porque é um caso aí que acho que cabe os três poderes. Então, para a gente discutir e resolver da melhor maneira possível a situação do nosso Calixto. Muito obrigado.
Vereador, eu acho que a Câmara tem o papel dela, deve cobrar, mas eu acho válido fazer um convite ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para participar disso, mas antes tem que... nós devemos entender essa situação, inclusive se aquela área é rural, se aquela área é urbana, para a gente saber qual vara é responsável por aquilo ali, que não adianta a gente chamar o doutor Raul e a doutora Silvana se eles não forem competentes para tratar do assunto, né? E para eles não seria uma convocação, seria um convite. Eu não sei se eles têm disponibilidade de participar. Claro, qualquer manancial, qualquer área de preservação ambiental, ela tem legislação que protege e vai reforçar. Sim. Sim, claro. Eu imagino que ela pode estar na área de expansão urbana, mas eu tenho a impressão que ela,
eu só
ela,
tô,
ela
só,
deve ser Jorge, rural.
Eu só presumi por a minha ser um pouco mais distante e já ser urbana. Entendeu? Eu só presumi por isso.
Sim, eu imagino que sim. E isso vai atrair a competência para a justiça, para a vara especializada em Belo Horizonte. Inclusive, eu te aconselho a pedir, através do cartório, a formalização de uma certidão. Essa certidão é pelo Word que passa, porque aqui lá é uma transcrição. Já eles vão fazer uma certidão de mãos para poder fazer a coleção. Sim, a Câmara...
Se for rural, no caso, é mais complicado essa ação?
Não é mais complicado. O processo é o mesmo. Só a vara que vai mudar a competência. Aí não vai ser aqui em Rio Novo mais. Sim, claro. Na verdade, eu não sei nem o que falar a respeito disso, porque eu não sei de onde que essa energia está vindo, quem colocou essa energia, eu não sei.
A energia foi colocada pela própria prefeitura.
Na verdade, esse lugar é um transformador que atende o carnaval. Ela é ligada. Somente durante o carnaval que ela está lá, a energia está lá, o ponto é da prefeitura, só é ligado durante o carnaval. Com a palavra, vereador Daniel.
O Eduardo, o doutor Eduardo. Movimentações populares, ações populares, tipo abaixo-assinado, podem incrementar, né, nessa nossa luta aí?
É, vai reforçar uma ação judicial, mas o que vai resolver a questão ali é uma ação judicial. É uma ação de reintegração de posse.
Isso anexado a essa ação não tem um poder de...
Não sei, se eu tenho minhas dúvidas se isso vai reforçar. O objeto da ação vai ser a posse daquele imóvel, que se é público, é do município, tem que estar na posse do município. A partir do momento que ele sai da posse do município, já é objeto de questionamento. A justiça já pode apreciar e julgar.
Não, mas até o fato...
Inclusive a ocorrência, e parece que eu vi no jornal, parece que a Polícia Militar fez uma ocorrência...
Nós temos o boletim de ocorrência.
Então, esse boletim de ocorrência, ele vai auxiliar, ele vai servir de prova na ação. O que é que vai servir de prova? O documento mostrando quem que é o proprietário, quem que estava na posse e a prova do esbulho.
Não, e uma prova que o município está envolvido é que ligou o transformador, que é público, como o Eduardo disse. Então, o município hoje já está pagando a conta de energia para essas pessoas. Isso é fato.
Sim. É.
Silêncio aí, por favor. Não, silêncio assim, aí, por favor.
Eu acho que quanto a esse questionamento, se o município tem acolheu ou não, está mais que claro que o município acolheu. As provas são todas lá. E eu acho que eles, por serem instruídos, né, já tem uma certa experiência em invasões. Quando o caminhão da prefeitura foi lá entregar madeirite, já tinha alguém lá fotografando que era da prefeitura, os funcionários da prefeitura descarregando madeira, telha, essas outras coisas, todo o cara ali fazendo ligação elétrica. Então, não há forma de falar, a caixa d'água, não há forma de falar que não é uma invasão. Por isso, eu não cito em hora nenhuma aqui no requerimento invasão, porque senão eu estava sendo até, de certa forma, maldoso com eles, mentiroso com eles, porque eles não invadiram lugar nenhum, eles receberam todo o amparo para estar tá acampado ali. Eu não coloquei aqui hora nenhuma invasão, não citei invasão. E se tem umas pessoas que, de certa forma, têm menos culpa... São eles, porque receberam tudo de porta aberta. Isso é, não comparando, gente. Pelo amor de Deus, hoje em dia tudo que fala toma uma imensidão danada. Se você tem um cachorro que vai na sua porta todo dia, esse cachorro vai lá, às vezes vai mijar no portão, que vai enferrujar, tal, a pessoa vai lá e toca o cachorro. O cachorro, o que ele vai fazer? Ele vai procurar outro lugar. Agora, se faz igual que eu faço lá de vez em quando com os que aparecem, eu vou lá, dou uma comidinha aí, dou uma água, né? Mas eu dou o que é meu. Eu tô dando o que é meu, não tô dando dinheiro público. Tô dando o que é meu. O cachorro vai voltar na minha porta, ele vai saber ali, ele tem um meio de alimentação, de carinho, de alguém que apoia ele, ele vai ficar ali, não vai embora não, ele vai embora pra quê? Então esse aí é o... acho que o pior problema aí foi esse. Então, assim, mais uma vez, já que está o problema instalado, a gente tem que tentar, né? Contamos com a competência de vocês, da doutora Daniele, né, para a Câmara cobrar o executivo, né? E ao mesmo tempo tentar, né, mesmo que houve um erro, né? Reparar esse erro, né, para que o município, que a população não seja lesada, não fica nesse temor todo, né? Quem tem uma propriedade rural que trabalhou a vida inteira, ou seja lá que recebeu herança, né, possa dormir sossegado e não fica com medo da propriedade ser invadida.
Com a palavra, vereador Daniel.
Ô, doutor, qual ação e que tipo de ação que a Câmara pode estar entrando para forçar o Executivo ao desligamento dessa energia?
Silêncio aí, por favor.
Vereador, eu acho que essas ações da Câmara, a gente tem que depois sentar, vocês, vereadores, com assessoria jurídica, para a gente traçar, ver o que, que a gente vai fazer, porque está sendo tudo novo para a gente, e a gente tem que pensar um pouco no que a gente vai fazer para não errar, para então, fazer certo.
Então, hoje o senhor não teria essa resposta?
Não, eu prefiro estudar um pouco mais e...
Eduardo.
A gente poderia marcar uma reunião amanhã à tarde, só os vereadores, para a gente ver. Não há problema ser só os vereadores, porque o que for decidido aqui é público. A gente não vai... Eduardo. Todos os vereadores podem... Acho assim, amanhã seria um bom dia. Eu tenho até que justificar para vocês que domingo eu interno e segunda eu opero. Eu vou estar fora uns dias aqui de Rio Novo. Aí, eu estou só falando que eu tentar resolver, mas também sem a minha presença. Se eu estiver aqui, não tem problema não, que eu acho que a Câmara está... bem apresentado.
Se eu invadir seu terreno, você não dá tiro, não? Que eu vou para lá, aproveitar que você não está lá.
Eduardo, isso aí eu estou só justificando, que assim, eu estou com uma certa urgência de tempo, porque sexta eu não vou estar aqui e eu já vou fazer uns exames. E domingo eu interno, então semana que vem eu vou ficar 15 dias paralisado. Então assim, só a gente gostaria de participar, porque a gente é diretamente envolvido, preocupa com o Rio Novo e está, né?
O senhor presidente...
Então, só um minuto, só estamos vendo o dia mais disponível para essa de prefeito. Quinta.
Se você puder marcar mais no final do dia, para a gente é melhor. Que aí, tá bom, né?
Se todos os vereadores concordarem, aqui a gente vai fazer uma reunião interna com assim, eu só estou justificando ser uma reunião interna, por quê? Porque, assim, realmente, se alguém tiver alguma reivindicação, passa para o seu vereador ou pode entregar o ofício por escrito aqui na Câmara. Aí a gente é público que a decisão que vai tomar daqui vai ser em conjunto. Aí, no caso, a gente reunir os vereadores na quinta e aí a gente dá para sexta, se possível, a gente já levar o executivo.
Só dar uma opinião, por tudo bem que seja interna, né, mas como tem esse número grande de pessoas, que eu acho que podia... ficar decidido entre eles mesmos ali, de repente uns três cidadãos, e esses três cidadãos participarem junto com a gente para...
Não tem problema, não pode fazer inscrição aqui, né, para participar junto da reunião.
Pelo menos como sugestão, estou vendo aqui os representantes do sindicato rural, eu acho que
seria bom,
seria,
né, porque já é
de fundamental importância a participação deles.
O Eduardo, justamente seria essa minha meu pedido. Eu acho que não tem porquê, é uma coisa pública, para não haver tumulto, mas eu acho importante a participação, pelo menos de uma comissão representando a população rio-novense.
Não há problema.
Pelo menos três ou quatro pessoas.
Isso, não há problema nenhum, não. Né? Aí, assim, que tendo... vai ser público o que for decidido aqui, e se houver... na quinta, a gente, se possível, na sexta, a gente já passa para o executivo o que for... definido pelos vereadores e essa comissão. Com a palavra, vereador Tarek.
Eu, para encerrar, né, eu gostaria de parabenizar a todos os vereadores pelo posicionamento de vocês, que foram firmes em não aceitar esse tipo de coisa para o nosso município, a população. Então, é isso que eu tenho a dizer. Eu espero que permaneçam firmes, para que nós possamos resolver esses problemas em conjunto com o executivo, com assessoria jurídica, tanto de lá quanto de cá, né, resolver o mais rápido possível. Uma boa noite a todos vocês e muito obrigado pela presença.
Para os vereadores aqui, eu vou declarar encerrada a sessão. A gente vai ficar reunido aqui, que a gente tem que votar em segunda votação os projetos que estão aqui. Mas quem quiser permanecer, eu agradecer a presença, cada um pela luta aí para o Rio Novo. O Rio Novo está numa situação melhor. Muito obrigado pela presença. Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a sessão.